do melhor presidente que o nosso Brasil já teve, eu com toda certeza iria contribuir sim para esse projeto de tirar o nosso Brasil das mãos da esquerda, porque a gente já não aguenta mais, a gente já não aguenta mais a esquerda. Na verdade, o Brasil não aguenta por mais 4 anos. O Brasil está sofrendo, o povo brasileiro está sofrendo. Foi prometida a picanha não veio, combustível está disparado. Deixa eu só me dar aqui essa foto. Deixa eu mostrar aqui, isso aqui é no meu Pernambuco. Está mostrando aqui, olha, 3 vezes. Parcelamos alimentos em 3 vezes. Eu nunca vi isso na história do nosso Brasil. Isso aqui é um mercado que um assessor meu tirou uma foto aqui perto. Lula, ele tornou a comida um artigo de luxo. Então, veja, se eu compro comida hoje, eu em 3 vezes preciso parcelar, só vou terminar de pagar em julho. Então, enquanto ele está lá com janja, comendo paca, o povo brasileiro está parcelando comida em 3 vezes. Então, essa é a situação. Esse é o retrato do nosso Brasil. E se for para isso mudar, com toda certeza, eu vou me desdobrar e me entregar esse projeto com exigência.
Perfeito, deputada. O nosso comentarista, Fábio Perno, tem um questionamento para a senhora.
Deputada, boa tarde.
Boa tarde.
Eu noto que a senhora, deputada, aguarda, claro, com muita expectativa por esse convite e, obviamente, a senhora, que se declara abertamente uma política de direita, é claro que é natural que faça muitas críticas ao atual governo, que, afinal de contas, está em outro campo político. Mas hoje, deputada, por coincidência, eu conversei com um companheiro seu de parlamento, deputado Ottoni de Paula, também uma figura que vem, né, do meio evangélico, e o deputado diz o seguinte, deputada, eu sou um político conservador, de direita, tenho princípios conservadores, tenho muito orgulho disso, mas tem uma coisa, os programas sociais do presidente Lula fizeram muito bem para o nosso público evangélico, porque eles tiraram muitas pessoas da linha da miséria. Foi um deputado de direito conservador e evangélico como a senhora que me disse isso hoje. Por que vocês têm, digamos, visões tão diferentes assim a respeito do mesmo tema e do mesmo governante?
Olha, com todo respeito ao meu colega, o deputado Ottoni, tenho muito respeito por ele de coração, mas ele já faz um certo tempo que ele deixou de ser de direita, não representa a direita, não vota com a direita, não fala como um parlamentar de direita. A gente vê ele muito, muito alinhado com os posicionamentos do governo Lula. A gente sabe que não representa realmente os evangélicos, porque o evangélico, na sua maioria, o evangélico fiel, fiel a Deus, fiel às escrituras, fiel à palavra, ele não pode compactuar com os princípios, os valores da esquerda. Então, o que nós vemos é um parlamentar que se posiciona favorável ao presidente de esquerda. Então, sobre programas sociais, é muito fácil ficar repetindo esse discurso de papagaio de pirata, dizendo que os auxílios, os programas sociais do governo Lula fizeram muito bem. Mas quando a gente olha para a situação do Brasil, quando a gente olha para a saúde pública, quando a gente olha para a educação, quando a gente olha para o povo brasileiro passando necessidade, quando a gente olha para pessoas mais simples que não conseguem mais fazer uma feira, eu fiz um vídeo que foi um vídeo que viralizou, mostrando eu com meu esposo, que é deputado estadual aqui em Pernambuco, fazendo compras. E a gente fez um paralelo, mostrou no governo Bolsonaro os preços no governo Lula, e a gente viu hoje. Mas isso não é algo de marketing, não é uma coisa que a gente faz apenas para viralizar. Isso é a realidade do povo. O povo que chega para mim e diz assim, eu não consigo mais fazer uma feira, eu não consigo mais chegar no mercado e levar os itens básicos para minha casa. É o que eu tenho falado. Lula está transformando comida num artigo de luxo. Então, não é só comida, a gente vê aí o combustível disparado. O povo não consegue. Hoje, quem trabalha aí rodando de Uber não consegue mais trabalhar, está tendo só despesa, não consegue mais levar comida para casa, nem mico, nem o básico. Então, eu não acredito que um parlamentar cristão ou uma pessoa cristã consiga compactuar com isso. Eu não estou só falando de temas polêmicos, não estou falando só de aborto, de drogas, que é tudo que essas pautas que são muito nocivas, que a esquerda defende, mas eu estou falando da corrupção, da roubalheira, que faz com que o nosso povo brasileiro sinta na pele e também na mesa o resultado disso tudo. Então, não tem como defender a esquerda e se dizer cristão.
Perfeito, deputada. Agora o nosso comentarista Langani também tem um questionamento para a senhora.
Deputada, eu acredito que a senhora seria um bom nome do ponto de vista eleitoral para o Flávio Bolsonaro. Figura feminina, de direita, bom trânsito no Nordeste, enfim. Mas, se não for a senhora, quem que a senhora acredita que seria bastante competitivo, agregaria muito para o Flávio Bolsonaro? Vou te dar três opções aqui. Romeu Zema, a senadora Tereza Cristina ou a Simone Marqueto?
Ainda vieram opções, né? Para ajudar. Mas olha, eu acredito...
Da pergunta.
Não, veja, eu acredito muito na figura feminina. Acredito de verdade, eu acho que a figura feminina, ela agrega bastante. A mulher, ela se sente muito representada pela figura feminina. Hoje nós temos poucas mulheres em espaços de poder que defendam os interesses da mulher. Inclusive, a gente tem um problema grande lá na Comissão da Mulher, né? Que está sendo a presidência ocupada por uma pessoa que não é uma mulher biológica, né? Então, isso é um grande problema. O Brasil está aí em polvorosa contra. Eu não estou falando só de mulheres conservadoras evangélicas. Não estou fugindo da pergunta, não, mas só aqui relembrando. A gente não está só falando de posicionamento de mulheres evangélicas, não. A gente está falando de transexuais, de travestis, de homossexuais. Pessoas que não estão concordando com isso. Então, isso mostra que o povo realmente entende a importância de mulheres estarem nos seus espaços de poder e representando o interesse da mulher. Então, eu acredito muito numa figura feminina. Eu tenho uma paixão enorme pela nossa senadora. Alguém falou aí, perdão?
Tereza Cristina.
A nossa senadora Tereza Cristina. E eu acredito, sim, que seria um nome excelente para compor, para ajudar o Flávio Bolsonaro nessa grande missão em prol da transformação do nosso Brasil.
Perfeito, deputada. Muito obrigado pela sua participação, né, respondendo aqui nossos questionamentos em relação ao seu nome ser ventilado, cogitado como possível nome para integrar a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. Seja sempre bem-vinda. Uma boa tarde para a senhora.
Eu que agradeço a todos vocês. Uma boa tarde, um forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade.
A gente que agradece. Bom, gente, vamos seguir com mais informações aqui no nosso 3 em 1, voltando a falar sobre nossa política, porque o presidente Lula se reuniu com 7 ministros ao longo do dia para definir a entrega do projeto de lei que acaba com o fim da jornada 6x1. O Matheus Dias tem acompanhado essa discussão, vai trazer novos desdobramentos, porque, Matheus, na terça-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, olha, não vai ter nenhum tipo de projeto de lei com regime de urgência, já está tudo acertado. 2 dias depois... Isso não é bem isso que o governo está falando. Traz mais detalhes para a gente e como isso aí acabou, de certa forma, impactando as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo. Meu amigo, boa tarde.
Pois é, Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. Esse, inclusive, foi um motivo de um novo entrave ali entre Congresso e governo federal por conta dessa interpretação. Falas que ficaram subentendidas e às vezes mal interpretadas tinham dado a entender para Hugo Mota de que o governo não mais enviaria um projeto de lei com urgência constitucional, projeto esse que foi esquematizado hoje, vai sim ser enviado pelo governo federal. Lula então se encontrou com os 7 ministros, como você bem disse, hoje pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto. Os 7 ministros eram Bruno Moretti, do Planejamento e Orçamento, Dário Durigan, ministro da Fazenda, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, Márcio Elias Rosa, Miriam Belchior e Sidônio Palmeira, da Comunicação Social. Todos eles juntos pensaram, então, em como será esse projeto de lei com urgência, nos últimos detalhes ali, para afinar e enviar à Câmara dos Deputados esse projeto para tentar fazer com que a pauta seja votada de forma mais rápida no Congresso. A pauta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, início da escala de trabalho 5x2, com 2 dias de descanso semanais, redução na jornada de trabalho semanal também, de 44 horas para 40 horas semanais. Tem algumas diferenças técnicas na questão de como essa votação acontece dentro do Congresso, quando ela é feita por uma PEC, que é o que Hugo Mota gostaria de fazer, um projeto de emenda à Constituição. Essa PEC, ela necessita de 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados para que seja aprovada. Agora, quando é um PL com urgência, Cássio, aí precisa apenas de 257, a gente fala aí de cerca de 50 votos a menos, já é uma forma de acelerar mais a aprovação da pauta. Pauta essa que é vista pela bancada governista, a bancada do PT, como prioridade nesse ano eleitoral. Só que esse entrave entre governo e Congresso foi exposto também por um líder de bancada, líder do governo na Câmara, José Guimarães, ele que tinha dito que gostaria que o governo não enviasse esse PL com urgência para evitar um novo capítulo de desentendimento com o Hugo Mota, já que o Hugo Mota já tinha dito que a pauta seria votada até o fim de maio no Congresso e que não havia necessidade de tentar quebrar esse rito ou tentar mudar a forma de votação, a forma como essa proposta seria tratada dentro do Legislativo, apenas para acelerar a aprovação dela, causar mais um entrave ali com o Hugo Mota. E esse entrave parece que não foi evitado, viu, Cássio? Isso porque hoje, em entrevista à CBN, o Hugo Mota disse que, independente do projeto que o governo envie, ele vai ser tratado na Câmara como PEC mesmo. Ele disse as seguintes palavras, abre aspas: a tramitação por PEC será adotada na Câmara dos Deputados, independente daquilo que o Poder Executivo venha a enviar. Nós respeitamos o Executivo, mas a tramitação já está pré-estabelecida por mim, que sou o presidente da Câmara. Ele disse ainda que, desde esse momento todo de divergências de opiniões sobre PEC, sobre PL, sobre formas de tramitar isso no Congresso, Lula e ele não se encontraram e não conversaram pessoalmente sobre essa tramitação, afirmou que vai seguir como PEC, viu, Cássio?
Perfeito, Matheus. Vamos seguir aguardando as discussões para saber quando o governo vai enviar esse projeto de lei, se vai ser com regime de urgência ou não, porque é importante lembrar, há outras duas PECs tramitando dentro do Congresso Nacional, há um outro projeto também que está sendo discutido, e o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, apreensou todos esses projetos, tudo numa proposta de emenda à Constituição. Ô Zé, eu quero te ouvir porque o governo vai enviar esse projeto de lei com regime de urgência, mas parece que o combinado não foi entre todas as partes. A própria figura da Gleisi Hoffmann, que cuidava dessa articulação política, já está fazendo falta, porque parece que as lideranças não estão falando a mesma língua que o governo federal.
A Gleisi ainda continua falando, negociando, apesar de oficialmente não estar no governo, mas continua sendo um interlocutor importante, né, no Congresso Nacional. O que há é que os líderes no Congresso decidiram discutir o assunto através de uma emenda à Constituição, porque aí não depende da sanção do presidente Lula, né? Uma PEC, uma emenda à Constituição, é promulgada no Congresso Nacional. Já existe uma comissão formada, já está adiantada e, na semana que vem, as informações do presidente para deputados e líderes ali, me disseram que já conversaram com o presidente, é que na semana que vem haverá novidades e pauta desta emenda à Constituição, na comissão ou possivelmente diretamente no plenário da Câmara dos Deputados. O governo adotou este assunto, o fim da tabela 6x1, como prioridade total, né? Todo o governo está envolvido nisso. Os parlamentares ficaram, no primeiro momento, meio acanhados. Discutir um assunto desse ano eleitoral é problema, né? Todos se lembram daquela história de traidor do trabalhador brasileiro, votou contra o fim. Enfim, isso é a campanha. Os governistas estão convencidos de que só o debate já favorece ao governo. Então, assim, a ideia é de que haverá, sim, a aprovação de algo. O deputado Joaquim Passarinho, ele é presidente de uma frente importante do livre empreendedorismo, né? E ele discutiu, foi o que teve a coragem de ir contra. Aí depois veio a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, atualmente os shopping centers e outros representantes empresariais mostrando que não se pode adotar essa regra para todos os segmentos da economia. Existem segmentos da economia que já adotam 5x2, enfim, alguns até menos, mas são entidades que não têm a mão de obra intensiva, ou seja, não contrata muito. O setor suco-alcooleiro fala em aumento de 80%, né? Que tem uma mão de obra mais intensa. Enfim, e seria a mesma regra. E aí complica. Isso aí está sendo negociado para ser votado um projeto de redução da carga horária para 40 horas semanais. Aí as empresas administrariam essas 40 horas semanais. Assim ficaria melhor do que esta nova tabela de 2 dias de descanso durante a semana para todos os setores.
Perfeito, Zé. Vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1, porque essa discussão envolvendo a escala 6 por 1, a gente, claro, está falando se ela é boa ou ruim, o bônus, o ônus, setores que podem ser prejudicados, outros não, mas agora a discussão também é política, porque há projetos tramitando, a gente tem que saber se vai gerar algum constrangimento ou se essa pauta pode travar ou não dentro do Congresso Nacional. Isso é assunto para os próximos episódios aqui no nosso programa. E olha, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender a autonomia do Banco Central. Vamos trazer de volta aqui o Mesel Mainetti, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa fala, porque o Galípolo também disse que não está disponível para negociar mandato, hein? Traz mais detalhes dessa fala do presidente da Autoridade Monetária, meu amigo.
Sim, não está disponível para negociar mandato e disse que transparência também é sinônimo de autonomia. Boa tarde para todo mundo de novo. Galípolo, ele ressaltou que o Banco Central ele precisa ter independência como instituição, não apenas uma dependência técnica, mas também administrativa e orçamentária para desempenhar plenamente as funções. De acordo com ele, a proposta que está no Congresso busca justamente alinhar o modelo brasileiro ao de outras economias e aí garante mais eficiência. Galípolo também reforçou que o Banco Central não pretende se eximir de prestar contas, destacou que a autonomia não significa ausência de controle, mas sim mais liberdade operacional com responsabilidade e com transparência. O diretor, ele tem atuado junto de parlamentares para destravar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição que amplia a independência do Banco Central, incluindo autonomia financeira e também novas regras de funcionamento. Vamos acompanhar a fala que a gente separou do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Autonomia significa algo que é muito caro ao Banco Central, que não é estar disponível para negociar o seu mandato. O Banco Central é uma instituição que não está disponível para negociar o seu mandato, que existem questões que são como a institucionalidade, que estão acima de qualquer coisa. Significa também, quando tiver alguma coisa errada, ter a coragem de apontar o que é de errado dentro do Banco Central e não só pedir desculpas, mas cortar na carne, porque é o que é o mais forte para a institucionalidade, independente de relações pessoais que possam existir, mas é o que é de mais forte. Então essa autonomia está dentro do Banco Central, é um comportamento do qual eu me orgulho muito de estar trabalhando com diretores que trabalham todos os dias para que isso possa acontecer.
A equipe do próprio Galípolo argumenta que a autonomia...
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan.
Partido Liberal cogita indicar a deputada mais votada do Nordeste como vice na chapa de Flávio Bolsonaro.
Netanyahu diz que mandou o gabinete negociar com o Líbano o quanto antes, enquanto o primeiro-ministro israelense reage ao anúncio de Beirute, que proíbe armas de grupos não estatais e busca um acordo pacífico após nova escalada no conflito.
4 morreram ao tentar atravessar o Canal da Mancha.
Um soldado mata um colega dentro do condomínio de oficiais do Exército.
Dino solicita vista em julgamento sobre eleições no Rio, enquanto Mendonça antecipa voto.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Elegibilidade de Cláudio Castro, que havia renunciado um dia antes a esse julgamento ao cargo de governador do Rio de Janeiro. E ela disse, inclusive, que se Cássio Nunes Marques fosse esperar, ela esperaria. Que não é costume da ministra fazer isso. Mas como ele decidiu antecipar seu voto, ela também vai antecipar. Lá no comecinho da tarde, para quem não estava acompanhando aqui o nosso 3 em 1, o ministro Flávio Dino, antes, depois de dar o seu voto, ele pediu vista e decidiu suspender esse julgamento. E devido à necessidade de encontrar um entendimento quanto antes para a eleição, se ela será direta ou não no estado do Rio de Janeiro, os ministros decidiram antecipar os votos. O que que o ministro Flávio Dino alegou? Que ele precisa da publicação do acórdão, do que foi definido lá no TCE, para saber se ele vai aí responder ou não, pela eleição direta ou indireta, ou até mesmo sobre a hipótese de manter um governador interino lá no Rio de Janeiro. Mas, por enquanto, o placar de 2-2, o Nunes Marques acompanha, então, né, Luiz Fux, ficando esse placar, então, por enquanto, empatado. Ô, Piper, não quero te ouvir em relação a isso também, sobre o voto de Cássio Nunes Marques. Por enquanto, cenário de total indefinição.
Total indefinição. E agora, em relação à antecipação do voto da ministra Carmen Lúcia, não sei se tem relação com o fato que eu vou dizer aqui, mas, enfim, ela anunciou que vai antecipar a sua saída do TSE. Até porque o sucessor dela será Cássio Nunes Marques, e ele teria, então, mais tempo para assumir a Suprema Corte Eleitoral e até porque ele vai ter que coordenar, então, por conta disso, todos os trabalhos aí durante a eleição e passaria, né? Enfim, a conhecer melhor a máquina. De qualquer forma, veja, como é que vai ser o tamanho desse impasse, né? Porque está na cara que essa votação ela vai ser bastante equilibrada e essa indefinição vai ficar lá pelo último voto, talvez com o voto, né, o voto de Minerva, do presidente da corte e tal. Porque é realmente um assunto muito complicado e, veja, aqui, enfim, o Brasil já teve em outros momentos essa situação de vacância de poder perto de eleição e tal. Então, geralmente, o presidente da Assembleia Legislativa assumia e tocava o barco. O problema é que o Rio de Janeiro faz tudo com requintes de crueldade. Além de não ter presidente da Assembleia, porque, enfim, o sujeito está preso, ligado ao crime, né? Há também o fato de que o governador, ao que tudo indica, ele acabou, então, renunciando de forma meio fajuta para se antecipar uma cassação que era iminente. Então, complicou tudo, né? E não tem jurisprudência sobre o tema.
Gente, só deixa eu fazer uma rápida correção. O placar lá no Supremo Tribunal Federal está em 3-1, tá? O ministro Cássio Nunes Marques retornou nesse julgamento e seguiu o mesmo entendimento de Luiz Fux e também de André Mendonça. Até mesmo esse voto já era esperado dele seguir esse mesmo entendimento por eleições indiretas, porque há pouco tempo o próprio Cássio Nunes Marques votou sobre eleições indiretas lá no TSE. Então, ele acabou seguindo o mesmo entendimento que ele teve no julgamento lá na Corte Eleitoral. E na Suprema Corte, ele segue com o mesmo entendimento de ter eleições indiretas e a justificativa muito parecida de André Mendonça, onde ele acabou também alegando a questão do custo e também do calendário. Zé Maria Trindade.
É o que eu disse. Três ministros são do TSE, daí essa força já inicial de três votos favoráveis. O que nós estamos vendo aí é uma disputa de alguns ministros com o Tribunal Superior Eleitoral, com críticas duras dos bastidores à gestão, né, o que chamam de governança do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente nesse caso, e não é só neste caso. E o que eu pude perceber, Cássio, é o seguinte: há uma visão prática legal sobre o assunto. A maioria do Supremo entende que tem que ser voto direto. Isso não tem dúvida. Só que aí há uma divisão do plenário que diz o seguinte: olha, mas nós não podemos, apesar de ser legal da lei determinar, jogar o Rio de Janeiro numa situação dessa, de duas eleições de uma maneira tão rápida assim, porque isso confunde o eleitor, confunde os candidatos, quer dizer, o candidato que é eleito agora, ele pode ser reeleito depois, né? E aí, ele teria o terceiro mandato, né? Então, assim, muita confusão, aumentaria a confusão. Além, evidentemente, dos custos. Porque o custo, né, me alertou o ministro, não é só da campanha do deputado, é custo do Estado, né, do governo para elaborar, para fazer a eleição. São funcionários, elaboração de urnas, enfim, mesários e tudo mais. Então, além do custo de campanha para o candidato, existe o custo para o Estado e a confusão política. Eu entendo que quanto mais eleição, melhor, mas é um espaço muito curto. Então, é esse o debate. E aí, esse debate recai em quê? Em críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, é quando o ministro me diz, ó, deveriam dar de presente um calendário para a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E é verdade que houve um descaso com o calendário. Isso teria que ser decidido lá atrás. Em dois anos, isso ficou pedalando, ficou pela metade, e agora, no último mês, vai decidir isso, né?
Perfeito, Zé. A gente vai seguir acompanhando, porque neste momento está votando a ministra Carmen Lúcia, tá? E pelo entendimento que ela mesmo teve lá no TCE, a tendência é de ampliar esse placar para 4-1 para a eleição indireta para governador Tampão lá no Rio de Janeiro, tá? Mas ainda ela está proferindo o voto dela, mas ela deve seguir o mesmo entendimento que ela teve há algumas semanas. A gente vai ouvir um trechinho do voto da ministra Carmen Lúcia.
De eleições, que a realização de eleições indiretas descumpriria, pelo menos naquele juízo preliminar, o precedente vinculante deste tribunal. E eu faço então a análise e cotejo a norma que foi indicada. Nós temos jurisprudência no sentido da possibilidade de os estados atuarem e atuaram como atuaram. E para mim, com todas as vênias das compreensões em sentido contrário, não se verifica alguma das hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar os ilícitos e a consequência da cassação, não determina perda do cargo, determina ou fixa, conclui no sentido do prejuízo, exatamente porque nenhum dos dois cargos estava sendo mais ocupado. Portanto, eu tenho para mim que com esta decisão que foi tomada e que eu proclamei exatamente nos termos da maioria dos votos, ressalva feita ao voto da ministra relatora, Isabel Galotti, que tinha já saído do tribunal, não poderia fazer o reajuste, no momento em que ela votou, pelo menos um deles ainda estava no cargo, porque o Thiago Pampolha, ela já tinha dado realmente o prejuízo. Por isso é que houve, então, a superveniência da determinação de eleições indiretas. Não houve naqueles documentos e do que eu proclamei exatamente a o pressuposto para aplicação da possibilidade de eleição direta pela incidência da norma eleitoral. É, eu analiso no meu voto que dos documentos havidos nesta reclamação, a via processual foi utilizada para se contrapor ao julgado do Tribunal Superior Eleitoral sobre a certidão emitida representativa do acórdão, como eu disse. O acórdão é um ato administrativo pelo qual se certifica a ocorrência de um fato e a jurisprudência deste Supremo é sólida no sentido de ser incabível reclamação contra ato administrativo e, como é óbvio, não estamos falando aqui de não haver competência do Supremo para julgar matéria eleitoral nem julgar os casos da Justiça Eleitoral. Em nenhum momento isso foi dito, até porque é muito comum e nós já tivemos várias ações aqui, este ano mesmo já tivemos julgamentos nesse sentido. O que nós estamos dizendo é que este ato é um ato administrativo, não se tinha exaurido ainda a competência da Justiça Eleitoral. E havia a via própria, inclusive a possibilidade de questionamento se o partido reclamante entendesse que teria direito, ele poderia ir ao próprio TSE, por exemplo, com mandado de segurança, se fosse o caso, e não estou nem dizendo que seria esta via. Estou dizendo que, não, na minha compreensão, como eu disse, entendendo e respeitando as opiniões contrárias, não é a minha no sentido de que teria se exaurido a nossa competência. Não vejo, portanto, e também estou acompanhando o ministro Luiz Fux no sentido da ilegitimidade, porque o partido não foi parte naqueles recursos, e, portanto, não haveria descumprimento para mim da norma, da decisão proferida, do julgado proferido por este tribunal na ação direta, 5.525. E, se houvesse dúvidas em relação à decisão sobre o julgado, a determinação de realização de eleições indiretas, havia a possibilidade de questionamento perante o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o que se tirou foi a competência da Justiça Eleitoral para continuar atuando e prestando integralmente a jurisdição, se assim entendesse os interessados. Qualquer que seja o ângulo, para mim, pelo qual se examine esta reclamação, a impossibilidade de ela ser conhecida na minha compreensão. Até porque ela seria uma via recursal e nós também temos uma consolidada jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recursal. Estou citando a jurisprudência neste mesmo sentido, anotando que aos que entendem que...
A gente vai seguir acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela está aí caminhando, pelo menos, para dar o seu voto final, mas ela já concordou e já acompanhou o voto do ministro Luiz Fux em alguns pontos, em relação também à questão da inelegibilidade do PSD, sobre tudo que foi discutido no TSE, se o próprio Supremo Tribunal Federal tem, né, essa possibilidade de julgar o que já foi decidido lá na Corte Eleitoral, mas a tendência dela acompanhar e o placar se firmar para 4-1. Ainda ela não firmou, está 3-1, mas a tendência é de firmar esse 4-1, chegando pelo menos, né, aí muito próximo de formar uma maioria dentro da Suprema Corte. Bom, meus amigos, vamos girar com outra informação, porque indicado para ser ministro do STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 29 de abril. Matheus Dias está de volta aqui no nosso 3 em 1 e vai trazer os detalhes para a gente. Além da data da sabatina, o relator também já foi definido, né, Matheus?
É sim, viu, Cássio? O senador Weverton Rocha, então, do PDT do Maranhão, ele foi definido hoje e designado, então, para ser o relator nessa quinta-feira para a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada por Luiz Roberto Barroso. Essa pauta que até então estava travada, hoje então destravada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O Everton Rocha deve ler na próxima quarta-feira, dia 15, a carta de indicação de Jorge Messias. E aí no dia 29, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai realizar a sabatina dele, que é o escolhido do presidente Lula. Essa informação primeira foi confirmada ao nosso produtor aqui da Jovem Pan, o Vini Alexis, mas depois o senador Weverton Rocha já deu uma entrevista dizendo que se sente muito honrado com essa escolha por ser o relator e que vai ler, sim, na próxima quarta-feira a carta de indicação. Vamos ouvir.
Ficou combinado para que próxima quarta-feira, dia 15,
pela manhã nós iremos fazer a leitura do relatório. Agradeço a confiança do presidente Davi Alcolumbre, agradeço a confiança do presidente da CCJ, senador Otton Alencar, e dos meus colegas pares, membros daquela comissão, no qual todos assinaram embaixo e confiaram a mim mais esta missão de relatar uma vaga para a Suprema Corte. Então, nós iremos, na próxima quarta-feira, já ler o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã.
Pois é, viu, Cássio? O senador Everton Rocha também disse que imagina que vai ser aprovado sim o nome de Jorge Messias na sabatina da CCJ, mas essa não é a última etapa. Depois de ser sabatinado e se aprovado pela sabatina, ele precisa passar também pelo plenário do Senado e ser aprovado por maioria absoluta, ou seja, 41 senadores têm que votar de forma favorável para que ele seja o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, viu, Cássio?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, é importante ficar atento ao calendário. Dia 15, então, a próxima quarta-feira, haverá leitura do relatório lá na Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável da indicação de Jorge Messias. Depois, no dia 29, terá essa sabatina, onde ali diversos senadores acabam sabatinando, questionando Jorge Messias sobre o seu notório saber jurídico, sobre as principais pautas. E, meu amigo, ele vai ter que responder, talvez, e pelo menos que a gente tenha conversado com alguns senadores, sobre o Banco Master, sobre a própria eleição no Rio de Janeiro, sobre outros pontos que estão sendo discutidos, a questão de suspeição de ministros. Os senadores querem saber qual é a visão de Jorge Messias sobre esses principais pontos. E tudo isso pode ser determinante para a aprovação dele. A tendência, até mesmo pela sinalização de Davi Alcolumbre, é pela aprovação de Jorge Messias. E no mesmo dia que ele será sabatinado, se ele for aprovado na CCJ, vai depois, no mesmo dia, automaticamente na mesma noite, aí ser votado em plenário a sua própria indicação. Se for aprovado, aí sim vai ser feito a escolha do melhor dia para ele receber a posse, né, de novo ministro do STF. Alangani, quero te ouvir em relação também agora, parece que começou a andar esse processo, Davi Alcolumbre está deixando rolar as coisas.
Começou a andar e a gente nunca viu o Senado barrar uma indicação de um ministro da Suprema Corte pelo presidente da República. Então, com isso, o presidente Lula terá uma força muito grande dentro do STF. Ele indicou o Flávio Dino, ele indicou o André Zanin, né, nesse mandato, mas tem indicações do passado, Toffoli, Carmen Lúcia e agora o Messias, né? Então, com isso, ele, né, vai ter aí praticamente 50% da Suprema Corte. É muito poder. Evidentemente que hoje a Suprema Corte acaba sendo acionada para diversos assuntos, né? Acabou virando também um ator político. E com isso, mesmo que o Lula perca a eleição e tenha Flávio Bolsonaro aí como o próximo presidente do Brasil, acaba tendo aí uma maior dificuldade com 5 ministros indicados pelo presidente Lula.
Ô Piperno, o tempo mudou, acabou girando o relógio e isso foi favorável para Jorge Messias, pelo menos nesse, né, termômetro lá dentro do Senado para aprovação dele.
Ah, mas está tudo errado, esse processo é lamentável, ele não poderia ter sido assim. Né? Só uma coisa em relação ao que o Alangani disse, é que ele teria 5 contra. A gente sabe que o Toffoli, enfim, o ministro Toffoli...
Ele ficou a favor, né?
O Flávio
Bolsonaro. Flávio, sim.
O ministro Toffoli, ele é, digamos, muito sensível a quem está no poder. Mas, de qualquer forma, assim como foi com o presidente Bolsonaro, eu sou muito... Veja, eu acho que tem que ser mantida como... Essas indicações, elas têm que ser mantidas como prerrogativas do presidente. Só que o que eu discuto há muito tempo, há alguns anos inclusive, é o fato de que eu acho difícil de ser, enfim, absorvido o fato do presidente poder indicar para o STF alguém que fazia parte do próprio governo dele. Isso é que tem que ser discutido e todo mundo fez isso. Não estou dizendo que isso seja algo exclusivo aí do presidente Lula. Ele não inventou nada. Lá atrás, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Ele fez parte do governo, enfim, Fernando Henrique Cardoso. Assim como Alexandre Moraes, ele era ministro de Michel Temer, que foi aquele que o indicou. André Mendonça era ministro de Jair Bolsonaro, que foi quem o indicou. Então, eu acho que isso gera uma atmosfera de suspeição, que não é bom para a Suprema Corte, ainda mais num momento como esse.
Perfeito, Piperno. A gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações aqui no nosso querido 3 em 1. Não saia daí.
Em um, Jovem Pan. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Atenção, você que tem paixão por carro e futebol. Chegou a campanha Hyundai Caminho da Copa. É só ir até uma das concessionárias Hyundai Sinal em São Paulo, fazer um test drive e já entrar no jogo. Você concorre a 6 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA 2026. 6 Hyundai HB20 zero quilômetro. E ainda pode ganhar prêmios instantâneos de até R$600 todos os dias. Passe na Hyundai Sinal mais próxima. Alphaville, Anália Franco, Diadema ou São Caetano. Faça seu test drive e venha torcer com a gente. Acelere, seu bem maior é a vida.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 22 de abril, Iron Maiden Symphonic. No dia 9 de maio, show com Di Ferreiro. Nos dias 12 e 13, Ópera de Pequim. Dia 14, Juan Duran. Dia 15, a humorista Luana Zuccolotto. E no dia 16 de maio, Sérgio Reis. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaí, no Shoppings D&D e Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
Já no Barbacoa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
A do Carioca. Então, placar de 4-1, faltam ainda votos de outros ministros, mas como Flávio Dino pediu vista, esse julgamento ele está suspenso e quando no julgamento TSE o acórdão for publicado, o ministro Flávio Dino prometeu então dar celeridade ao seu voto. Tanto que o ministro Gilmar Mendes falou, é um pedido de vista e não um perdido de vista devido à necessidade e à urgência de se definir que tipo de eleição, que modelo será adotado no Rio de Janeiro? Indireto? Direto com o voto popular ou até mesmo a manutenção do presidente do TJ, que está de forma, né, improvisada e de forma, né, ali tampão até que ocorra uma nova eleição? Bom, meus amigos, a gente vai seguir atualizando qualquer novidade para vocês aqui no nosso querido 3 em 1, mas agora também a gente vai falar sobre economia e com ele, nosso querido Tourinho, diretamente dos Estados Unidos, e com ele já tivemos novo recorde, meu querido.
É isso aí, Cássio. As bolsas tiveram mais um dia de alívio, com a esperança de que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã vai durar. Bom, a bolsa brasileira bateu mais um recorde, mais um touro de ouro. A nossa bolsa subiu com força e fechou quase na máxima histórica. Agora, o novo touro de ouro da bolsa brasileira é 195.513 pontos. Essa é a nova máxima histórica. O Ibovespa B3 fechou perto da máxima aos 195.370 pontos, com 1,65% de alta. Toda essa euforia foi porque surgiram sinais de negociações no Oriente Médio. Israel aceitou ter conversas diretas com o Líbano, reforçando a expectativa de que o cessar-fogo vai ser mantido. Com isso, o petróleo, que subia bastante, arrefeceu e fechou em alta, mas fechou com menos alta. E, além disso, os juros futuros americanos também caíram. E a soma desses dois fatores fez o dinheiro voltar para o risco e a nossa bolsa surfou essa onda. O Brasil continua no radar dos investidores estrangeiros. Mesmo com a guerra, muitos gestores veem o Brasil como um porto relativamente seguro por três razões principais. Primeiro, juros muito altos. Segundo, exportações forte de commodities. E três, câmbio ainda atrativo. Por falar em câmbio, o roteiro de hoje foi o mesmo de ontem. O dólar caiu firme. Hoje, o dólar fechou valendo R$ 5,06, com 0,75% de queda, com a melhora global e a entrada de fluxo de capital estrangeiro para países emergentes. O dólar não tem parado de cair, né, gente? E como eu disse, o Ibovespa B3 fechou aos 195.370 pontos, com 1,65% de alta, e eu acho que tá na hora da gente voltar às apostas de quando que a bolsa vai bater 200 mil pontos, Cássios.
Olha, Torinho, eu vou chutar nos próximos 10 dias. Eu vou ter que dar uma data, certo? Agora a gente tá no dia 9. Dia 18, hein?
Dia 18 é sexta-feira, então até sexta-feira que vem. Eu também acho que até sexta-feira que vem. Então aí hoje nós dois ganhamos ou nós dois perdemos.
Não, bom, a gente faz essa collab, essa aposta conjunta contra Fábio Piperno e Alangani, viu?
Ó. Não, mas capaz que eles achem que vai ser antes.
Ah, o Piperno disse que é segunda-feira já.
Então pode ser que dê certo, porque qualquer 2% de alta bateu 200 mil pontos.
Eita!
Pensa comigo,
isso,
né?
Isso aí, a gente quer ver a bolsa crescendo, o dólar caindo para eu comprar uns dolzinho para poder viajar. Isso aí.
É isso aí, o certo é comprar todo mês, vai comprando todo mês.
Se fechou cair então, mais, amigo.
Não dá pra fazer médio.
Com certeza. Obrigado mais uma vez, boa quinta-feira, até amanhã pra gente fechar a semana com chave
até
de ouro.
Até amanhã, valeu. Vai,
ou,
Torinho!
Ou com touro de ouro, né? Vamos aguardar do jeito que tá. Valeu, Torinho. Bom, meus amigos, nosso querido 3 e 1 chegando aqui na reta final. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, mas é claro, é bom reunir o nosso time inteiro. Meu querido Alangani, deu por hoje, hein? Só amanhã agora.
Deu por hoje, ansioso pro anúncio de sexta-feira do grande Zé Maria Trindade. Amanhã. Aliás, esse cenário do Torinho me lembrou muito o cenário de Medina, né? Só que Medina é mais computador, tudo mais high-tech lá, né?
Tudo mais moderno. Meu querido Zé, mais uma vez obrigado e até amanhã com o nosso querido decreto.
Pois é, e também esperar o Torinho e as lembrancinhas. Não quero lembrancinha de chocolatinho, essas coisas, não. Não,
isso é aguardado mais do que a bolsa renovar as apostas aí, é claro, seus recordes. Porque o Torinho chega com chocolate, chega com um monte de coisa aqui, alegrando toda a equipe. E é claro que também a gente vai ficar muito feliz se meu querido Fábio Piperno voltar amanhã. Eu quero te ter aqui amanhã.
Não, estarei aqui entre nós, sem dúvida nenhuma.
É isso aí, meus amigos. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o nosso querido 3 em 1, bombando sempre com a sua companhia. Desejo para todos um bom restinho de dia. Fica agora com Picos nos Is. Eu volto só amanhã a partir das 4 horas. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises, as reflexões, as discussões entre os nossos comentaristas. Eu sou o Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Para começar, documentos obtidos pela Polícia Federal revelam que Daniel Vorcaro gastou cerca de R$ 60 milhões para bancar eventos internacionais de luxo para autoridades que aconteceram no ano de 2024. As despesas incluem jatinhos, shows com dançarinas, troféus de cristal, degustação e distribuição de uísques importados e muito mais. As festas ocorreram em Londres, Nova York e também em Lisboa. Ontem, aqui no programa Os Pingos nos Is, nós também mostramos que o banqueiro bancou jatinhos e hotéis de luxo para modelos de vários países, principalmente do leste europeu, que eram usadas por ele para atrair pessoas poderosas, políticos, para esses eventos e conseguir influência, né, contatos. Além dos gastos milionários, as apurações do caso Master têm revelado que Vorkaro estreitou relações, não apenas profissionais, mas também pessoais, com várias autoridades que participaram desses encontros. Chamar os nossos comentaristas. Quem é que está preparado? Luiz Felipe Dávila está conectado com a gente? Chamar o Dávila, então, para abrir essa edição de Os Pingos nos Is. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Mais um dia em que nós iniciamos com informações referentes ao caso do Banco Master. E agora, novos detalhes, né, da maneira como Daniel Vorkaro se utilizava de eventos sociais para estar sempre muito próximo a pessoas poderosas. O que ele fazia com essa aproximação ainda não está claro, mas parece que há um farto conteúdo, né? Muitos documentos, arquivos e material audiovisual que comprova, inclusive, essa estratégia de Daniel Vorkaro. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas, e boa noite, nossa querida audiência. Caniato, desde o Império Romano, o lobby é feito dessa forma: festas, dinheiro, mulheres, de convívio com gente do poder. É assim que se aliciava para conquistar votos, para comprar cargos, para ascender politicamente. Então isso não é nenhuma novidade. A novidade é que esse truque, que é antes de Cristo, continua tendo resultado espetacular, como mostrou a influência de Vorkaro, criando festas, mulheres, viagens, disponibilizando champanhe, como as pessoas se vendem por pouca coisa, o que mostra a fragilidade dos valores que regem a vida dessas pessoas, facilmente corrompidas por qualquer distração atraente. Então, Caniato, isso mostra muito mais a degeneração moral da política brasileira, desses que são facilmente corrompidos pelos mimos de Vorkaro. Segundo ponto que nós precisamos tratar é justamente a legalização do lobby. Sabe, Caniato, quanto se gasta com lobby, atividades de lobby formal, legal, nos Estados Unidos por ano? 3,3 bilhões de dólares, ou seja, 15 bilhões de reais. Isso é o que se gasta com essa mesma coisa: festa, viagens, resorts, presentinho, tudo para tentar influenciar parlamentares. Então, isso não é novidade. A novidade é como Vorkaro montou um esquema inacreditável e conseguiu cooptar tanta gente em tantos poderes com os seus mimos. Isso mostra a fragilidade moral que reina naqueles que ocupam lugares no poder público.
Pois é, notícia de abertura aqui de Os Pingos nos Is, indicações de que Daniel Vorkaro teria investido dezenas de milhões de reais para promover eventos, e nesses eventos ele chamava muitas modelos, né, mulheres bonitas, e com isso ele também atraía políticos, pessoas poderosas, influentes, para alavancar os seus negócios. Chamar o Roberto Mota. O Roberto Mota está aqui hoje no estúdio em São Paulo, aqui no estúdio de Os Pingos nos Is. Mota, seja sempre muito bem-vindo. Aqui em São Paulo, Mota participa geralmente do Rio de Janeiro, né, de forma online. Hoje está com a gente aqui em São Paulo. Mota, quais aspectos dessa notícia nós devemos tratar, analisar e avaliar com o nosso público? Uma vez que me parece que há um farto material audiovisual que poderia comprometer muitas autoridades. Isso influenciaria de que maneira o processo de investigação?
Eu acho que a principal contribuição dessas notícias é para dar uma ideia ao cidadão do que acontece nos altos escalões da República. O custo dessa degustação de uísque, que foi patrocinada pelo Banco Master em Londres, foi de 3 milhões de reais. E esse é apenas um de um grande número de eventos luxuosos promovidos pelo banco. E presentes a esse evento da degustação de uísque estavam autoridades supremas dos três poderes da República. Não há nada de errado, em princípio, né, em uma autoridade frequentar um evento como esse, desde que isso não signifique conflito de interesses. E aí é que mora o problema. Agora, para o cidadão comum, isso parece uma fotografia da vida luxuosa e privilegiada que é vivida nos altos escalões da burocracia.
Pois é, lembrar também, a nossa audiência mencionou um evento que foi promovido por Daniel Vorcaro na Sicília, na Itália, em 2023. Mas esse não me parece que tenha sido exclusivamente para reunir políticos e autoridades, mas a nossa audiência bem que destaca aqui quais foram os artistas contratados por Daniel Vorcaro: Coldplay, Andrea Bocelli, Michel Bublé, David Guetta, Sia, ou seja, artistas que poderiam participar desses festivais de música, sei lá, Rock in Rio, Lollapalooza. Foram R$200 milhões gastos com os cachês dos artistas para essa festa realizada na Itália. Deixa eu chamar o delegado Palumbo, está com a gente? Delegado Palumbo, de volta aqui nos Pingos nos Is. Delegado, sempre uma alegria falar com o senhor, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção? Vorcaro tinha essa estratégia, né, de promover eventos, festas, encontros, sempre regado a bebidas de primeira, comidas preparadas por chefes conhecidos, sempre com modelos, né, algumas internacionais que acabavam servindo de cartão de visitas, né, para que as autoridades participassem. Isso poderá contribuir com a investigação? Pressiona, inclusive, autoridades que eventualmente tenham sido gravadas, fotografadas? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, bancada, amigos da Jovem Pan. Eu acho que, acredito piamente, que aqueles que estavam nessas festinhas, né, que foram flagrados, que foram filmados, que vierem à tona, vão ter que se explicar. Inclusive os que são casados, né, porque que estavam frequentando uma festa dessa. Mas no âmbito político, o lobby existe em todos os locais, desde a classe mais baixa até a mais alta. Isso, infelizmente, é comum. Para quê? Para ter o famoso toma lá, dá cá. Isso não é de hoje, não vai parar e vai continuar. Desde o cargo de vereador, a disputa do cargo de vereador, é muito comum aí festinhas para angariar o quê? Angariar a população para depois conseguir alguma coisa. E é lógico que o Vorcaro não está fazendo isso, porque não fez isso, porque ele é um bom samaritano. Isso é evidente. Ele tinha interesse em estar presente na cúpula das maiores autoridades do país, de todos os setores, seja legislativo, seja no executivo e no judiciário. É o famoso interesse, o toma lá, dá cá. Agora, quanto à investigação, os poderosos que estão envolvidos nisso, aqueles que foram flagrados em vídeos, aqueles que ainda não foram revelados, mas que posteriormente pode ser, com certeza não deve estar dormindo. E é lógico que vai ter, sim, a famosa advocacia administrativa, os famosos embargos auriculares, né? No conversinha, no pé de ouvido, para que essa investigação, para que tudo isso não seja jogado no ventilador, que não venha à tona, que pare por aí. Tem muito poderoso aqui da República Brasileira, não quer que essa investigação prospere, que não quer que se saiba sobre os bastidores, e isso é tão claro quanto a luz solar. Agora, tudo isso precisa ser passado a limpo. Se vai ser ou não, só o tempo dirá. Mas é evidente que este que aparece aí na telinha do telespectador da Jovem Pan pelo YouTube TV, é claro que ele buscava interesses próprios financiando essas festas, regado aí a muita bebida caríssima, a mulheres que vêm de outros países bancada por ele, e isso não saía de graça, Caniato.
Pois é, o delegado Palumbo menciona o crime de advocacia administrativa. Daqui a pouco a gente trata disso, mas é um aspecto interessante de projeções que muitos fazem a respeito da investigação e possivelmente um julgamento que envolvesse as pessoas que vêm sendo acusadas de participarem do esquema do Banco Master. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, vai trazer também suas análises e reflexões. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Para além dessas informações destacadas na notícia, o Dávila menciona e faz um comparativo com a atividade do lobista, né? Nos Estados Unidos, o lobby ele é regular, né? Inclusive, há tantos filmes, né, e seriados em que a gente observa a figura do lobista que acaba se utilizando dessa rede de contatos. Ele é pago, né, e possivelmente emite nota para empresas, para organizações, e realiza esse trabalho, me parece, mais transparente do que no Brasil. Ontem nós trouxemos a informação. Aqui vende-se um serviço como sendo de, sei lá, assessoria, consultoria. Mas, na verdade, é lobby, né, Beraldo? Então, quando uma ex-autoridade se utiliza da sua rede de contatos, emite uma nota lá, 10, 12, 15 milhões, para prestar consultoria, na verdade, o que ele está fazendo é lobby, né?
Pois é, Caneto, há consultorias e consultorias. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite ao meu querido delegado Palumbo, nosso membro honorário aqui da bancada. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Beneto, vamos lá. Primeiro, é importante a gente esclarecer até para a nossa audiência aquela história da festa, né? Descobriu-se ali um documento em que Vorkaro tinha preparado uma festa na Itália que custaria, salvo engano, coisa de 37 milhões de dólares. E a informação que a gente teve acesso diz que ele tinha preparado, fez os pagamentos iniciais, mas entre ele contratar a festa e a festa